Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 1.
Noi!
O que cravam no céu corredores escuros e úmidos, porque nem ao ar é dado penetrar aí. E nos amplos salões desertos as talactites brandro do teto gorta água e formando pitorescos festões. Em vários pontos elevados, como na Ibiapaba, são petrificações de diferentes animais e vegetas, de diversas dimensões, envoltas em crostas calcarreas. Quem fora idôneo de contar todas essas grandezas, e resultado de milhões de fós virgens, que convergem para um fim comum. Só depois de ver tais maravilhas é que o homem pôde conhecer quanto é pequenino e quenino e nutico em face do triportentoso vulto dessa mãe do prodígio, a qual muita vez ele, na inépcia de sua vaidade, tenta subjugar dentro de preceitozinhos de artes e ciências, tão ineptas e vaidosas como ele próprio. Em verdade, o que poderiam ser os afamados jardins de Lucullo ou de Sardanapalo diante daquela imensa garganta de pedra, por onde o rio vaza como dentro do esôfago de um monstro, paulidas insignificantes miniaturas ao pé do majestoso painel da criação. No meio do rio penhasco ingente, lasca do almeio, abria larga avenida para dar em 32 os índios do Jauauíbe, trada às águas, que se enovelando e fervendo no fundo pego, desfiavam-se despedaçadas e se atiravam revoltas ao sabor de seu curso. Era crença de que formidável Sucurujub, afora ali convertida, empenha por maldição do Tupana no instante em que escancarrara a Emborca para engolir o pajé. Ninguém sabia a história ao fundo. Certo era, porém, que o cônio bipartido semelhava-se à cabeça do réptil, que se eleva-se e com a boca aberta em atitude de tragagar gigantesca vitima. Até mesmo, para melhor confirmação da crença aceita, cada qual dos dois cachopos mostrava a feição de uma monstruosa mandíbula. Embaixo estreitava-se a abertura onde penetrava a linfa, e à proporção que crescia, mais se alargava a extensa fenda pecu, lumutu afastamento e o inclinação de cada mandíbula para cada lado sobre as águas. Ainda mais. Da banda interna alongada saliências pétreas eram como aguçados dentes, prestes a se cravarem uns contra outros ao primeiro contrair das abas fronteiras do orri do boqueirão. Jurupari, emparelhando com penhasenco, ouviu partir de um dos dois cumes um sibilo vibrante, imitação do silvo da serpente. Os índios do Jaguaribe 33 ninguém ousava passar por aí a 10 horas, somente ele, e todos sabiam que espairrecias do sua melancolia até alta noite, afrontando todas as superstições. Quem seria? Talvez o espírito do pajé desfalecido. Há quem Tupana livrara da serpe e que fora depois preenchera ali, no lugar onde recebera o benefício, um voto de agradecimento a Tupana. Foi o que pensou acaso Jurupari a canovogava vogava. Novo silvo, mais incisivo e sibilante, ciciou no espaço. O moço estremeceu como se esse agudo som for acordar de funda a besatracção. Instintivamente o olho indagador procura descobrir o mistério. A luz do luar belíssimo ele viu distintamente as falses, e antes do abismo, escancaradas para a imensidade, engolindo e vomitando jorros. Terceiro assobio, horrizono de gelar, partiu da sumidade e percorreu a amplidão. Quase no mesmo instante uma palavra estridente, imprecação de condenado talvez, maldição pavorosa de um crime, que porventura se exprobra, veio estalar-lhe aos ouvidos com força de raio, que fulmina. Covarde! Nem a veemência do raio lhe doerra tanto. Dá-lhe esse epíteto infamante, chamá-o assim a ele, o herói legendário de tantas facatrim-trim e quatro os índios do jaguar tibiçanhas. Entre as quais há de arrostar a alta noite a solidão das águas ao sopé do rochedo mal-assombrado. Espectro ou fantasma medo mil, que ninguém da aldeia ousava encarar por horas mortas. Injustiça de Anhanga ou de Tupana, injustiça enfim de quem quer que fosse. Costear veloso o rochedo. Atravessar o lenho sobre as circirtes ou molchões que a constante ebulição da voragem mobilizava em torno da pera, foi obra de um momento. Entrou no boqueirão. A caverna retumbava com os mil ruídos do sorvedouro. Vozes sinistras, roncos hediondos e sepulchais, que assemelhavam-se a confusas imprecações e atros gemidos de precitos. Musgosa e escorregadia na base, era do difícil acesso à pedra. Mas Jurupai não conhecia nem mesmo o impossível. Agarrando-se às escabridades foi vendo e sendo, veloz como o tigre, altura íngreme e logo assomou no corucheu escalvado. A lua caiu em cheio sobre essa aparição terrível, escultural vertendo sangue desde o largo e nobre peito até os arpés, que se tinham rás pentes pontiagudos do monstro colos e sal. Covarde, bradou-lhe pela segunda aos índios do Jauarbe 55 vez a voz sinistra, cujo eco estridulo reboou lugubremente na concava guela do réptil, e foi reboando pela vastidão solitária do ermo. Jurupari abrangeu com a vista sofrega e iluminada, feroz o estreito âmbito cume ao cantilado onde subira. Nin, aquilo estava ali como um enigma indecifrável. No mesmo instante, a luz da lua surgia ante sua vista desvairada, no cume do penhasco oposto, uma sombra hirta, que atirrou-lhe de lá uma estrepitosa gargalhada de mofa. Mais depressa não cai a pedra do topo do monte. Mal acabara, precipitou-se sobre as águas, que espadanaram com a estranha carga, e desapareceu no borborinho das espumas. Lá se a presa lhe ficava o insulso doendo-lhe na alma. Abalado em extremo com a invectiva, mas o ficar agora com o pesar do malogrado esforço que deixava impune a atroz ofensa. E quem o havia provocado? Nem Tupana nem Angá de certo. Fora o homem! Um instante pendeu de uma alorosa apreensão. Dominando aquele ponto culminante toda assentada da tribo, espraiou o rápido olhar sobre a vastidão que encontrava ao longe na orla do horizonte com o céu trecidos índios do Loyal Taloaf, incomensurável, ponto de vista soberbo. Nunca pisara ali viva a alma. Voltou-se então para as escumas, que ainda crepitavam com o açoute do corpo desconhecido, e bradou também por sua vez com desprezo solene. Covarde! Sou silencio do ermo ouviu.